SEO Core, o seu núcleo de estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gasparetto, nós somos um podcast quinzenal. Você pode acompanhar o nosso Twitter em @SEO_core. Nós estamos também no Facebook com facebook.com/SEOcore, tudo junto neste caso. E estamos aqui novamente mais uma semana com um novo programa sobre marketing e conteúdo, onde nós trouxemos pessoas gabaritadas nessa área para falar e dar algumas dicas para nós sobre isso. Eu vou começar me apresentando, meu nome é Eduardo Gasparetto, eu sou o diretor da agência Cart e conosco aqui também, nosso primeiro convidado, o Rafael Rez Oliveira, que é diretor da Web Estratégica. Como vai, Rafael?
Fala, Gasparetto, obrigado pelo convite, pela oportunidade, muito bom estar de volta na SEO Core.
Bacana, seja muito bem-vindo. Nossa outra convidada, e é muito bom termos mulheres participando para alegrar o nosso programa, porque tem visões de mundo diferentes, como eu já falei no outro programa. Ela já participou lá no início do SEO Core, acho que no programa 5 ou 6, não me lembro. Aline Couto, que é sócia da Loni e também da Célula Ideias. Como vai, Aline?
Olá, Eduardo.
Mais ânimo.
Tudo bem? Tô tentando fazer uma voz sexy aqui, horas.
É. Olá,
obviamente eu não consigo.
Então, seja bem-vinda e vamos para mais um programa, né?
Obrigada pelo convite. E o outro podcast que eu gravei foi sobre web design, lembra?
É, foi sobre web design, junto com Fernando, lá do Rio Grande do Sul.
Isso.
Conosco aqui também tá o Alberto André, nosso amigo mineiro aí, que é empreendedor interno da 5 Seleto e também é cofundador do Sem Dúvida. Tudo beleza, Alberto?
Bom demais, Gasparetto. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com duas feras de marketing de conteúdo e eu vou te ajudar a fazer algumas perguntas. Obrigado pelo convite. Como você disse, eu estou sendo empreendedor interno aqui na 5 Seleto e tocando Sem Dúvida, que em breve vai ter um novo calendário de cursos aqui. Em breve anunciaremos mais sobre o ISO 2013.
Um fato muito curioso é que a gente está espalhado pelo Brasil, né? Eu estou em São Paulo, o Rafael está lá em Campinas, o Alberto está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, Alberto?
Isso.
E a Aline está lá em Balneário Camboriú.
Terra boa, hein, Aline?
Paraíso catarinense.
Morram de inveja.
Eu morro todo dia que eu acesso o Facebook, desde que você está lá.
E não é nem pelo mar que você tá falando, né?
Não.
Principalmente não.
Não é pelo mar.
Cara, é difícil você achar uma coisa ruim em Balneário, não? O mar é bonito, a comida é boa, a cidade é gostosa, as mulheres são lindas. É complicado, viu? Um lugarzinho chato.
Bom, então vamos aos recadinhos e depois ao programa. E essa semana, vamos agradecer e mandar um abraço pro pessoal da Emex, que hospeda o nosso podcast. Mandar um abraço pro Taranto lá. Se você está precisando de uma hospedagem para colocar o seu podcast ou o seu site, eles trabalham desde cloud computing a todo tipo de hospedagem. Então, recomendo que, se você está precisando de um provedor, que você hospede lá com eles, porque a gente hospeda e até hoje nunca teve nenhum tipo de problema. Então, recomendado. Quero mandar um abraço também pro pessoal da Emasters, que também divulga o nosso podcast lá no portal deles. E pros ouvintes do Emasters também, né? Já, por que não? Pessoal que nos ouve lá e que tá fazendo o seu programa lá, trabalhando com seu banco de dados e que se interessa também por SEO. Tem um público de área especial de SEO lá no Emasters, caso você queira mais informações. E sempre lembrando que o nosso podcast também é quinzenal, então caso você queira ter mais informações e goste do SEO Core, a cada 15 dias ele está disponível aí no nosso feed, também no nosso site, seocore.com.br. Sempre lembrando que toda vez que sai um programa novo, a gente também divulga lá no Facebook, dentro da nossa página facebook.com/seocore. Você pode encontrar lá, vai lá, dá um curtir para nós, que daí quando sair coisa nova você é informado por isso. Outras novidades que tem na área aí, falando sobre conferência e cursos, muita gente pergunta. Vai ter o Olho SEO dia 3 e 4 de maio lá em Florianópolis, que é um evento que tem em Florianópolis, em São Paulo, se não me engano. Mas a etapa que vai ter agora, o evento vai ser lá em Floripa. Então, vários palestrantes muito reconhecidos, como o Rafael Rez Oliveira, que está nesse programa, o Ariel, o Fábio Ricota, o Estevão Soares, Rui Carneiro, Rodrigo Nascimento, enfim, toda essa galera que você já viu em vários eventos e já é bem conhecida do mercado, vai estar lá palestrando. O evento vai ser sobre tanto a parte de SEO quanto desenvolvimento front-end relacionado à programação. O site do evento olhoseo.com.br. Recomendamos que, caso você queira aprender mais sobre SEO na prática, e principalmente a parte networking, que na minha opinião é uma coisa muito importante do evento, vá ao evento e você vai encontrar a gente por lá. Um outro curso também que foi aberto, que a gente achou legal, é o curso de mídias sociais do pessoal do Digitais do Marketing. Vocês devem lembrar deles daquele vídeo, daqueles vídeos sobre o estagiário, né, que tinha mil funções lá. O curso vai ser ministrado pelo Ricardo Martins e vai ser em Taubaté no dia 13 de abril. Caso você queira saber mais, digitaisdomarketing.com.br. Sobre o programa passado, não tiveram muitas pessoas comentando, então eu vou ler o comentário bem relevante que o Diego Brocanelli, que sempre comenta, muito obrigado, deixou sobre o programa passado. Muito bom este cast, realmente temos muitas redes sociais e o brasileiro adora uma rede social. Porém, vejo muito abuso e uso muito inadequado dessas ferramentas. Hoje é comum uma empresa que vai em busca de profissionais no mercado olharem as redes sociais dos candidatos. Particularmente, já vi bons candidatos serem eliminados por mau uso das redes sociais. Então acredito que tenha que ter uma reeducação dos brasileiros e o bom senso para saber o que é adequado ou não inserir em suas redes sociais. Em específico, o LinkedIn é uma grande ferramenta para contatos profissionais, não só para arrumar um emprego, mas para conexões com profissionais do ramo e para trocar informações e experiência e assim aumentar seu conhecimento. Parabéns à equipe do SEO Core, que traz conteúdo de qualidade para nós. Obrigado. Eu concordo com ele, com o Diego, porque hoje em dia, querendo ou não, o que você coloca na internet é o que as pessoas veem sobre você. O Ricota já vem há algum tempo falando sobre quando o seu perfil é um perfil mais social, mais empresarial, ou que você tem uma presença como uma pessoa mais relevante no mercado, que você tem que começar a se comportar como uma pessoa. Você não pode compartilhar qualquer coisa, você tem que se comportar de forma diferente. Ter cuidado ao não ficar emitindo opiniões sobre futebol, se você fala só sobre tecnologia. Você tem que seguir uma certa linha. Então, muito obrigado, Diego, por ter compartilhado. E vou pedir aos ouvintes que emitam suas opiniões, entre aqui no nosso site, seucore.com.br, e deixe o seu comentário sobre os programas, que é muito relevante e nós gostamos muito disso. Então, aproveitem aí, um grande abraço, divirtam-se. Dos últimos anos, a gente tem visto que criar conteúdo tem sido uma coisa que tem sido muito batida. A gente vê que todo mundo falando de conteúdo é rei, você tem que criar conteúdo, um site sem conteúdo já não consegue mais um bom ranking. Tem todo esse bafafá ao redor do conteúdo, mas só criar conteúdo por criar conteúdo não é uma coisa vantajosa. Você tem que ter um porquê que você está criando isso. Então, eu acho que a gente poderia começar pela definição que foi criada pelo Instituto de Marketing de Conteúdo, que é presidido pelo Joey Pulizzi, que depois o Rafael vai falar um pouco mais para nós sobre isso. E a definição é a seguinte: marketing de conteúdo é uma técnica de marketing para criar e distribuir conteúdo de valor e relevante para atrair, adquirir e engajar uma audiência claramente definida e entendida, com o objetivo de direcionar clientes para ações lucrativas. Rafael, você que é o nosso especialista aí do programa para conteúdo, fala um pouco mais para nós sobre o que é exatamente o marketing de conteúdo.
Cara, marketing de conteúdo é uma visão que é até bem antiga. Isso data lá do começo do século XX, anos 1900, quando o pessoal criou os primeiros manuais para explicar o uso de alguns produtos complexos. Mais ou menos no ano 2000, Seth Godin lançou um livro que chamava Marketing de Permissão, que tratava de como as pessoas poderiam, como as empresas poderiam desenvolver o relacionamento com as pessoas através de níveis de permissão. Então, um primeiro contato com a marca, um contato mais aprofundado, depois um conhecimento sobre um produto ou um serviço, até uma ação de compra e depois o pós-venda disso, para você ter recompras, indicações e coisa e tal. O Joey Pulizzi, quando ele trouxe essa definição de content marketing para a internet. Isso foi lá pelos idos de 2001, mas o conceito só começou a pegar mesmo de 2010 para frente. A gente teve no Moscou do ano passado um foco muito grande em conteúdo, e quem presta atenção, quem participa aí do fórum do Google, já vê há muitos anos o pessoal da equipe do Search Quality focando nessa questão. Pensa no conteúdo, esquece o Google. Pensa no usuário, esquece o Google. Foca nos seus clientes, esquece o Google. Ele sempre tentando direcionar as pessoas para focar no próprio site, focar no interesse dos usuários, no que o nosso cliente quer, e produzir o tal do conteúdo de qualidade, né? E aí o marketing de conteúdo veio ao encontro dessa ideia, desse conceito, para trazer para a internet os princípios de você criar uma audiência que está definida e está entendida pela empresa, atrair essa audiência, engajar essa audiência e depois gerar ações lucrativas, né? Gerar um lead para a compra de um produto, gerar relacionamento com essa audiência no Facebook, numa newsletter, e-mail marketing, e aí conseguir indicações para que você venda mais produto. Então, o princípio do marketing de conteúdo é você distribuir um conteúdo que eduque os seus clientes a comprar aquilo que você vende. É um pouco, é mais ou menos isso aí.
Quando você fala de conteúdo, a gente não está falando só conteúdo escrito, você está falando de conteúdo como vídeo, texto, áudio, é isso?
É, a gente fala de multimídia, né? Em 2001 usava-se muito esse termo, o pessoal começou a fazer CD-ROM, nossa, era super legal. Você tinha um CD de instalação da AOL, e aí você tinha um DVD multimídia para usar no seu computador. E, pô, a internet hoje é a coisa mais básica, é se colocar um vídeo no YouTube, você tem canais como o que você usa para o SEO Core para divulgar um podcast, você tem conteúdo via slide no SlideShare. Você tem conteúdo na sua timeline do Twitter, do Facebook, você tem conteúdo por e-mail, e você tem também artigo, texto, apresentações. Então você tem vários formatos aí que podem ser usados, conteúdo não é só texto, né? É uma mentalidade que aos poucos está evoluindo, e as empresas, os sites, os perfis, enfim, está todo mundo começando a entender que você pode gerar conteúdo em vários formatos. Tá aqui o podcast, né, que a gente está gravando para provar isso aí.
Bacana. Aline, a gente poderia dizer então que o marketing de conteúdo é um conteúdo criado para agregar um valor, para gerar uma intenção no usuário de compra ou de interação dele com a sua marca? É isso?
Com certeza. Principalmente quando a gente fala... Eu não estou só falando de loja virtual, tá? Que eu estou trabalhando diretamente com isso, mas até quando você trabalha com serviço, enfim... N, né? X. É muito importante que você tenha uma convivência com seus clientes, né? Quando a gente montou o site da Cello, que eu não pensava em SEO e nada naquela época, 6, 7 anos atrás, a gente pensou como que a gente vai criar um site que as pessoas queiram visitar sempre. A gente não quer que a pessoa entre uma vez e acabou, porque a gente não tinha esse negócio de SEO. A gente tinha um negócio de... A gente quer a gente entrando todo dia para acompanhar a gente, para a gente ter uma comunidade, né? Amigos, sei lá. Primeira coisa que a gente fez, primeira iniciativa foi criar o blog. E isso, depois que eu comecei a estudar SEO e tudo mais, eu vi a força que aquilo tinha me dado e como aquilo facilitou as coisas. Então, tudo que eu construí na célula foi totalmente natural, entendeu? Foi totalmente natural, com a intenção de que eu tivesse os meus clientes aprendendo sobre propaganda, que era o nosso foco, que eles aprendessem com a gente, entendeu? Pra gente poder discutir temas, poder educar sobre a internet. Ó, legal fazer um site, que naquela época não era tão normal, né? O pessoal focava mais em mídia impressa. Então, pra gente, aquilo foi super importante, os nossos clientes aprenderam muito com a gente, e hoje credibilidade máxima, né? A célula aqui na região tem uma super credibilidade online e tudo mais. O marketing de conteúdo é muito importante, sim, para manter um relacionamento com possíveis clientes, né? E principalmente para gerar credibilidade, porque quando você está botando a sua cara a tapa, você está falando sobre aquele assunto que você entende. E não só isso também, né? No caso da minha loja virtual, eu não falo sobre coisas difíceis de entender. Eu falo sobre as coisas que as minhas clientes querem ouvir, que elas querem compartilhar com as amigas dela e tudo mais. E ali naquele ambiente, daquele conteúdo legal, divertido, bem feito, eu exponho meu produto de uma maneira bem natural, bem tranquilo.
Alberto, no site de hoje em dia, sempre que você cria um site novo, é muito recomendado que você tenha um blog, justamente para poder criar conteúdo relevante no seu nicho, no seu relativo ao seu site, porque justamente isso é o seu diferencial perante o seu concorrente. Hoje em dia, as coisas viraram muito commodity. Então, se você vende, sei lá, relógios na internet, todo mundo vai ter um site com relógio que provavelmente vem do mesmo fabricante. E a sua diferença para o do seu concorrente é muito pouca. Então, você acaba tendo pouco diferencial, que seria atendimento, relacionamento, mas principalmente o conteúdo que você oferece baseado no seu produto. Dá para você ter um site hoje que seja de sucesso sem que... Sucesso não, mas que um site que seja conhecido, que tenha um bom relacionamento, sem um blog decente, com bastante conteúdo único?
Eduardo, você falou algumas coisas nessa sua pergunta que falam sobre diferenciais da empresa, diferenciar o seu atendimento, o conteúdo. Eu acho que o primeiro diferencial para qualquer empresa hoje no Brasil e no mundo tem que ser o foco no cliente. Antes de eu saber o que eu vou produzir, que site que eu vou fazer, qual produto que eu vou ter, eu tenho que ir para o mercado e ver com meus clientes quais são as necessidades prioritárias deles. De acordo com a necessidade que um cliente tem, eu produzo um conteúdo, eu produzo um site, eu produzo um vídeo, eu produzo um infográfico. Eu tenho passado por uma experiência muito boa e convivido com algumas pessoas do meu ramo de relacionamento aqui em Belo Horizonte, que é um pessoal do Internet Lifestyle, que é um grupo de pessoas que eu conheci, que são blogueiros, vivem de afiliados, marketing de conteúdo também, ganhando, monetizando esses conteúdos que produzem. Assim, eu não acredito hoje que uma empresa consiga um posicionamento relevante no âmbito digital sem produzir conteúdos que são relevantes. Não acredito mais, até mesmo por causa pelas mudanças que a gente tem visto no algoritmo, etc. E também pela necessidade, principalmente pela necessidade do cliente. O seu cliente, ele quer ser informado, ele quer, para gerar credibilidade e confiança, como a Aline disse que a célula tem, para gerar essa credibilidade, eu preciso fornecer o conhecimento suficiente para o meu cliente saber aquilo que eu estou fazendo e saber que aquilo é uma necessidade dele. Por exemplo, muitas vezes eu fico perguntando assim, gente, o pessoal ainda não investe em SEO, o pessoal prefere, o Rafael publicou um tweet, o povo prefere investir em link patrocinado. Cara, será que é porque o Google investe muita grana para poder divulgar e falar dos benefícios dos links patrocinados para a galera e a gente não tem feito nada para falar dos benefícios de SEO para o público? Porque a gente gosta de produzir matérias falando do técnico, de como que é SEO isso, faz o link build aqui, cola o link ali e do valor do link, mas a gente peca em produzir um conteúdo de falar dos benefícios de SEO, muitas das vezes. A gente faz evento de SEO é para a comunidade de SEO, mas quantas vezes a gente tem feito eventos para conscientização de clientes? Juntar, vamos falar, vamos pegar, fazer um evento em São Paulo para os nossos clientes e vamos conscientizá-los sobre os benefícios. Sabe assim, não só de SEO, falo em todos os âmbitos. Eu tenho visto e acompanhado, quanto mais a gente conscientiza o nosso cliente, mais ele quer investir. O erro, muitas vezes, não é nele de conhecer, é nosso de não transmitir a informação. E eu acho que o diferencial de uma grande empresa, o conteúdo faz parte disso, mas o conteúdo ele é um meio para criar o diferencial que o cliente vai enxergar. Não sei se eu consegui me expressar bem. E falando do pessoal do Internet Lifestyle, são pessoas comuns, amigos meus, que simplesmente falam assim, cara, eu nunca fiz SEO. Nunca fiz SEO? Nunca fiz não, mas eu produzo um conteúdo totalmente de qualidade. Quando você vai ver o site deles, o conteúdo é muito bem escrito, eles escrevem artigos muito bem definidos, fazem pesquisa de palavra-chave para saber quem que ele quer atingir. Quando você vai ver, ele fez SEO, só que ele não se preocupou com o Google, ele se preocupou com o usuário. E por se preocupar com o usuário, eles têm uma relevância enorme na internet, no nicho deles.
Vou pedir para a Aline explicar um pouco para nós como que você usa, como que pode ser usado criação de conteúdo específica para qualificação dos leads e também para o relacionamento dos clientes e consumidores.
Eu geralmente uso muito conteúdo para atrair pessoas porque eu estou tentando vender, né? Então, tenta criar o melhor conteúdo possível, obviamente, com o maior número de, sei lá, informações, vídeos, etc, etc, etc. Qual o objetivo disso? Para colocar a pessoa no ambiente que eu quero que ela esteja. Então eu quero que ela tá buscando na internet, tá navegando no Facebook, tá navegando no Twitter, eu quero que ela veja, olha só, aquela loja X ou aquela empresa X enviou uma informação que eu quero consumir, quero saber o que que é. Eu entro, acesso a informação que a empresa enviou e a pessoa tá no ambiente que eu queria que ela estivesse, porque ali é a minha oportunidade de ou um, fazer ela começar a me seguir, ou dois, expor algum produto meu, alguma coisa minha pra ela de uma maneira bem sutil. De uma maneira que ela não se sinta pressionada, ameaçada, sei lá, não se sinta desconfortável com a situação.
Qual que é o objetivo de você ter uma fanpage no Facebook que não seja fazer relacionamento com seus clientes? Então, você tem o Guaraná. Qual que é o objetivo do Guaraná em ter uma fanpage de 10 milhões de usuários? Logicamente, é vender mais Guaraná. Mas como que ele vai fazer isso? Ele interage com esses clientes e cria um vínculo emocional com a marca. Ele divulga um tipo de conteúdo que quem ele entende que é o público-alvo, que é a audiência dele, vai se engajar, vai curtir, vai compartilhar com os amigos, e nisso ele está levando a marca dele por arrasto. Ele está levando a marca dele junto como um disseminador daquele conteúdo. Então, quando você pensar em diversão, em descontração, em qualidade de vida, você vai ligar isso emocionalmente com o Guaraná. Se você tem uma loja de aparelho de som para carro, de som automotivo, que tipo de conteúdo você vai compartilhar? Você vai falar de caixa selada triaxial, você vai falar de carro rebaixado, de carro com neon, você vai falar de um show que vai acontecer de um DJ famoso. Você vai compartilhar um conteúdo que aquele público que você entendeu, definiu e que você quer engajar tem interesse, porque esse público vai interagir com isso, vai compartilhar e vai criar um vínculo com a sua marca. Quando você tem um produto que é mais técnico, sei lá, mais B2B, uma prensa industrial, um pneu para caminhão ou para trator, alguma coisa do tipo, você não tem um conteúdo divertido, você não vai criar um engajamento emocional, você cria um engajamento técnico. Então você é, sei lá, John Deere Tratores, e você quer se relacionar com seu público lá no Face. Você vai colocar um conteúdo que é de interesse desse público. Sei lá, previsão do tempo, você vai falar de previsão de safra agrícola, você vai falar sobre manutenção de tratores, você vai colocar uma área, um app para você buscar assistência técnica dos tratores. Então você direciona o tipo de conteúdo que você quer para um relacionamento com esse público.
O mais bacana do Facebook ali não é mandar conteúdo chato, conteúdo sem graça. Ou você, aí vai depender da sua empresa, né? Ou você manda um conteúdo que o pessoal vai curtir, que você curta junto com seus fãs, né? Passa, sei lá, informações legais. Ou coisas interessantes. Nunca coisas chatas, porque isso nunca gera engajamento nenhum. A gente estava falando ali do tipo de conteúdo, né? No caso de uma fanpage, a melhor maneira de eu atrair leads, né, de eu conseguir mais seguidores e eu conseguir fazer a venda também, pelo que incrível que pareça, não é divulgando meus produtos. O pessoal não quer saber dos meus produtos. Quando eu mando um produto, quando eu mando promoção, quando eu mando código de desconto, isso é o que menos gera engajamento, tem geralmente pouquíssimos likes. Quando eu mando coisas que as pessoas querem saber, no meu caso, eu vendo acessórios femininos, o que as minhas clientes querem? Elas querem se sentir bem, elas querem beleza, elas querem dica de maquiagem, elas querem, sei lá, dica até de emagrecer, acessório que tá na moda, roupa que tá na moda, looks legais, é isso que elas querem ver, porque eu tô no Facebook, eu tô num ambiente diferente, né? Eu acho que até a gente pode até passar um pouco disso pro blog, mas no caso do Facebook isso é bem específico. O blog a gente pode levar um pouco mais a sério o assunto, não precisa brincar tanto. Então, o Facebook é uma ótima ferramenta para conseguir clientes. A minha loja... Faz pouco tempo que a gente começou, mas 50%, 60% do pessoal que tá entrando ali pra comprar, né? Pessoal vindo do Facebook, porque eu criei um relacionamento bacana com eles. E eles confiam em mim e nas minhas dicas, é claro.
E às vezes você consegue até conciliar esse conteúdo do blog com o Face. Então você pega esse público da Aline, por exemplo, que é um público feminino. Você pega e faz um post na sexta-feira de manhã, tipo 5 dicas do que fazer no final de semana com seu namorado. É um post legal para você ter no blog e é um post fantástico para você compartilhar no Face, porque as meninas vão dar mais dicas, aí você guarda essas dicas e na semana seguinte ou dali um mês você faz um outro post com as dicas que a sua própria audiência compartilhou com você. Agora, você quer fazer um conteúdo chato, você põe lá, palavra do presidente.
Isso.
Tipo, o que o presidente da empresa pensa sobre tal coisa.
Eu sou uma pessoa feliz agora, mas eu já tive um pepino nas mãos para criação de conteúdo, porque uma coisa muito importante de conteúdo é compartilhamento, ele tem que ser um conteúdo compartilhável, né? E eu gerenciava um sex shop online. Pensa, o que eu vou falar que as pessoas vão curtir e compartilhar? Eu fiquei uma mestre de desenvolvimento de conteúdo, link bait, etc, que as pessoas vão compartilhar. E que tem a ver com a minha loja ainda, foi um grande desafio.
Ah, mas compartilhar a sacanagem.
Facilidade.
Compartilhar a sacanagem é o que o povo mais gosta, né?
Não, mas eu não falava de sacanagem, não tinha foto de gente pelada, nada disso. Só coisa. Tipo o que o Rafael falou aí: 5 dicas pra, sei lá, conseguir um namorado, pra ser mais charmosa.
Apimentar a relação.
Apimentar a relação, coisas de boa, assim.
Rafael tá sabendo demais dicas femininas, né?
É que, cara, a gente tem um cliente que é um comparador de preço de serviço feminino. Serviço e produtos, né? Então, eles comparam o preço de um monte de coisas. E então, a gente cria conteúdo para eles também. Sim. Por isso que eu tô afinado com esse conteúdo. Passo. Então, assim, eu conheço um pouco desse público. E aí, quando eu fui fazer o brainstorm disso, eu tinha conhecimento menos um, né? Aí, logicamente, eu peguei a minha esposa, que é arquiteta, a estagiária dela, as meninas daqui do escritório, juntei todo mundo, falei, meninas, precisamos criar conteúdo para meninas como vocês. Vocês que são mulheres lindas, sensuais e sedutoras, o que, que vocês gostariam de ler? E aí, disso começou a sair um monte de coisa. Os pitacos dos caras não serviam para nada, porque pra eles não nada. São público-alvo. É, digamos que homem... sabe muito pouco como conquistar uma mulher, né, Alberto? É, né? Por assim dizer.
né? Então você está citando alguém. Mas...
Tô citando alguém subliminarmente.
Está sendo,
né?
Muito específico.
Mas assim, é aquela história. Depende do público que você tem. Às vezes a gente recebe um...
O Facebook é legal para isso também. Por exemplo, eu tô trabalhando com o público-alvo da minha loja, sou eu mesma, né? Mas pessoas são diferentes. Eu não costumo curtir muita coisa, sou uma pessoa mais quieta, né? Então os meus gostos não necessariamente são os mesmos gostos das pessoas que vão realmente movimentar aquele negócio. Então o que eu faço? Eu uso o Facebook como um focus group. Por exemplo, essa semana eu vi um casamento, uma menina que casou com o tema da Disney, tipo, todas as princesas. Eu achei breguíssimo, achei terrível, credo, que horror. Mas eu mandei na fanpage, eu ganhei alguns likes por causa disso, mas... eu ganhei muitos likes, pessoal comentando e tudo mais. Enfim, é ali um ambiente pra você testar coisas. Coisas que você pode jogar pro teu blog depois. Você não tem aquele comprometimento de criar aquele conteúdo excelente, assim, que você cria pro blog. Faz teste no Facebook, o pessoal curtiu, então beleza. Daí você vai lá e faz um post no teu blog.
Você falou uma coisa que eu achei legal. Você compartilhou uma coisa que mexeu com com o seu público, pra eles gostarem ou não gostarem. Mas
ou não.
De alguma forma, isso. Você tá mexendo com eles. Eu acho que essa
eu
coisa só...
Eu adoro criar discussões, sabe? Quando eu trabalhava naquele sex shop, eu vivia criando temas controversos, assim, porque gerava muito comentário, né?
Exatamente.
Comentário,
essa coisa só de água
like.
Com açúcar não é tão interessante.
Briga. Legal... Briga de comentários é ótimo também, adoro, eu gosto muito. A gente aprende muito.
É exatamente. Eu gosto de trazer gente, que pro podcast que tenha visões diferentes justamente por isso, para que você tenha os dois lados da moeda e isso gere uma conversa construtiva.
É. Isso tudo não xingando ninguém, né? A gente nunca pode ofender ninguém, logicamente. Geralmente você começa a briga entre as pessoas só fazendo uma simples pergunta, sim ou não, você concorda ou não, ponto.
É, já que é para discordar, eu vou trazer o outro lado da moeda, então. É, quando a gente lida com B2C, e eu assino embaixo, acho que a gente tem que testar e testar muito. Joga na mão da audiência, interage com eles e dali você puxa muita pauta, muito interesse. É uma ferramenta de pesquisa de mercado. A Aline usou o termo aí, focus group, é exatamente isso. Você está ali com a audiência engajada, discutindo, interessada, e pela internet todo mundo está blindado, né? Então ele fala o que ele quiser. Agora, quando você vai para o B2B, B2B, aliás, né? Business to business, você vai lidar empresa para empresa, é diferente. Aí você tem que partir para uma postura mais séria. Dependendo da empresa, você pode ter um nível de descontração e tal, mas a gente faz conteúdo, por exemplo, para uma empresa que é uma consultoria contábil. E quando a gente recebeu o briefing deles a primeira vez, tinha até isso no briefing, assim, um conteúdo descontraído sobre contabilidade. Olhei aquilo e falei, tipo assim, piada de contador? Assim, cara, são números, é matemática, imposto, Receita Federal, governo, como é que essa coisa pode ser divertida? E aí você vai descobrindo ao longo do tempo que essa audiência tem interesses próprios, tem dúvidas específicas. Então, quando os caras vão fazer imposto de renda à pessoa jurídica, eles têm um tipo de conteúdo e um tipo de direcionamento. Quando eles vão dar a dica de imposto de renda de pessoa física, eles não fazem isso. Só que eles dão as dicas e isso serve para fixar a marca. Porque os clientes deles, no fim das contas, são pessoas. que declaram imposto de renda. Então, se elas recebem boas dicas da empresa deles, a empresa acaba fixando a marca e quando eles vão definir uma consultoria contábil, uma assessoria em contabilidade, acabam optando por essa empresa pelo fato dela ter uma competência reconhecida publicamente. O caso que eu citei ali atrás também de tratores, a gente participou de uma concorrência aí, está sendo definida ainda, que é justamente para esse mercado. E aí, pô, como é que você vai falar com o dono de trator, cara? Esse cara tem internet, esse cara tem um computador bom, esse cara tem Sky em casa, então ele é um cara bem informado e ele vai fazer pesquisa, cara. Ele vai usar o momento zero da verdade. Ele vai pro Google e vai pesquisar se aquele trator é bom, ele vai ver se tem reclamação, ele vai ver se a assistência técnica é boa, se outros proprietários tiveram um problema. Então, a hora que você vai pro Facebook, se você tem um problema e não resolve, no B2B isso, digamos assim, é mais sério, vai, tem mais impacto direto na marca. Então, na hora de você testar, você tem que testar muitas vezes no blog para depois ir para o Face. E quando você está no B2C, você testa no Face e depois vai para o blog. Então, você consegue ter approaches, aí, direcionamentos diferentes de acordo com o conteúdo que você vai fazer. É uma coisa bem legal. Acho que uma grande vantagem da internet é essa da gente poder testar, né? Você põe o A e o B, deixa uma semana no ar, compara qual ficou melhor e escolhe a partir de qual você vai aprimorar. No mundo real, assim, né? No mundo offline, isso é muito mais caro de fazer. Né?
Eu acho que a gente está esquecendo de citar o principal criador de toda essa... Não essa tendência, mas o quem executou essa coisa melhor até o momento, que é a Amazon. A Amazon, no site dela, ela começou com os reviews de produtos, começou a fazer testes e colocar vídeos, etc. Justamente para que quando a pessoa fosse comprar, ela procurasse e acabasse caindo no site dela, porque tem uma relevância maior. E uma vez que a pessoa está lá, aprendeu sobre o produto, ela já está vendendo o produto. Então, você já está ali mesmo, você aproveita e compra.
Jeff Bezos is my king. Não, Jeff Bezos, o fundador da Amazon, o cara é o rei disso. Você pode entrar na Amazon todo mês, cara. Você nunca vai ver a mesma home. Os caras estão sempre mudando. Testa isso, testa aquilo. Se eu puser esse banner maior, menor. Se tiver mais link, menos link. Se a fonte for rosa, se for preta, se for verde. O cara testa o tempo todo, cara. Eles dão a cara a tapa, erram. E assim, eles aprendem fazendo, testando, tendo coragem de inovar. Isso é um negócio muito legal, cara.
Só fazendo
as apps também tem muito isso, né? Ela deixa lá o review do cliente. As outras clientes cadastradas votam nos melhores reviews. E o próprio conteúdo, os comentários das clientes sobre os vestidos, os sapatos, as roupas e tal, é que são votados ali dentro da comunidade para ter relevância ou não, né?
É, só fazendo um paralelo com o tema do programa, o Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon há muitos e muitos anos, esse foi um cara de coragem, né, cara? Que ele começou lá no início da internet e veio com a empresa dando prejuízo, obviamente, com investidor, há muito, muito tempo e tá aí ainda. Eu diria que das primeiras é uma das poucas que sobraram. É eles, o Google, e a Yahoo tá capengando lá. Mas dessas de internet startup, lá do iniciozinho, foi o cara que bateu no peito e falou meu tipo de negócio dá certo e tá mostrando aí até hoje que tava certo, cara, desde o início, né?
É, ele é o único cara que conseguiu ficar quase 20 anos dando prejuízo, né? A Amazon, o domínio, se eu não me engano, é de 94. E o cara dá prejuízo desde lá e tá lá em cima.
E é o seu rei ainda, né?
Cara, o cara tem uma cultura de inovação incomparável. Agora, você comparou do Yahoo, você falou do Yahoo aí, cara. O Yahoo tem uma coisa legal pra gente anotar. A Marissa Mayer, que era vice-presidente de experiência do usuário do Google, no passado, 2012, ela foi contratada como CEO do Yahoo, né? Ela é a presidente, a manda-chuva lá. E ela tem comprado várias startups de gestão de conteúdo, de algoritmos de busca. Tudo que sai inovador, assim, tudo que tem uma startup se destacando, o Yahoo vai e compra. Antes que o Google compre. A Marissa está construindo um Google como a gente gostaria que o Google fosse, cara. Anota isso.
Será que daqui 5 anos teremos um Yahoo decente pra gente usar?
Cara, eu gostaria muito disso. O Google precisa de um concorrente à altura.
Verdade, eu também acho.
Meu sonho é isso, cara. Ter algum player pra poder bater com o Google pra gente acabar com esse monopólio.
O Google acomodou na inovação porque ele não tem concorrente, cara. O Bing não tá à altura. O Bing é bom, mas tipo, é da Microsoft. Ninguém vai querer usar. Agora, o Yahoo, cara. O Yahoo é a história da internet. Os caras começaram lá atrás. Bom. Marissa Mayer vai fazer uma revolução. E sabe por quê, cara? Agora, comentário do mal, hein?
Por quê?
A Marissa é ex-namorada do Larry Page, um dos fundadores do Google. E uma ex-mulher é a pior coisa que você pode ter na sua vida. Já dizia Vinícius de Moraes, o poetinha, uma ex-mulher é pra sempre.
Eu não sabia esse dessa informação.
Eu também não sabia dessa, cara.
A sua mulher é a sua mulher enquanto está casada com você. A sua ex é pra sempre a sua ex.
Você vê? O Rafael Reis é conhecimento no amor também, né?
Conteúdo.
É, não, essa mulher é muito boa, cara. A Marissa Mayer, enquanto ela esteve à frente da experiência do usuário, né? Ela era VPUX, né? VP de UX. Vice President of User Experience. Puta, cargo chique. Eu queria ter um cargo desse
muito,
um dia na vida.
Muito.
Imagina, você entra no banco, você fala, sou Vice President of User Experience. Nossa, o gerente dá um cheque em branco, né? Do Google, né? Pô,
não, aí mata.
Então, o cara fala, tá bom, quer levar meu carro de presente? Mas assim, essa mulher é muito boa, cara. O que ela tá fazendo no Yahoo é uma revolução. E eu acho que isso vai ser muito bom pra internet, a gente ter competição de volta. Porque a internet tá muito, assim, mídia social no Facebook, busca o Google e, pô, e o resto? Peraí. Praticamente 80% da audiência mundial ou tá no Google ou tá no Facebook. É legal a gente ter alternativas, né?
Sim, com certeza. Isso estimula muito o desenvolvimento de novas ferramentas, novas tecnologias. Ajuda
a gente postou
muito,
isso, né? Esses dias, cara, no site. Dos 10 maiores sites do mundo, 2 são chineses, 2 são do Google, 2 são da Microsoft e 1 é o Facebook. Então, assim, ó, a audiência da internet mundial está muito concentrada. É, então, é interessante a gente ter competição, a gente ter variedade, porque isso vai trazer conteúdo diferente, isso vai trazer mais variedade e ajuda a gente a diversificar o pensamento, né?
Bacana. Alberto, André, como que você pode usar o marketing de conteúdo para ajudar você a ranquear melhor com SEO? Para que você seja encontrado através do conteúdo?
Eu reverteria essa pergunta, eu acho.
Então,
como fazer SEO sem conteúdo, sabe? Assim, foi o tempo que a gente cadastrava em diretórios, em submissão de artigozinhos e guest post, e eu vou entrar no diretório no Demoz, sair cadastro no Demoz, aí já está na primeira página, cadastro em outros. Isso foi algum tempo. Principalmente nessa era... Era pós-panda, que veio depois o zoológico, começou a ser formado com pinguim, e por aí vai. Cara, eu não sei mais, e se alguém souber, por favor, comente nesse post desse blog como fazer SEO sem conteúdo. Primeiro porque o site precisa ter conteúdo, né? Porque senão o Google não vai indexá-lo nunca, não vai ter nada para poder levar em conta. Eu participei no último Moscon, que eu participei junto com o Rafael Damasceno lá em Seattle. Cara, dos 3 dias, o assunto mais falado foi content marketing, assim, foi metralhada o dia inteiro. E era uma coisa que a gente não tinha tão forte na Seleto. Depois do Moscom, pra você ter ideia, a gente decidiu fechar a Seleto e abriu a 5 Seleto com a 5 cliques, que era para poder aumentar a equipe e poder produzir conteúdo de verdade para os nossos clientes. E eu acredito que a gente vai ter uma evolução muito grande hoje, é o que a gente tem, é o nosso foco de estudo desse ano, que é entender mais o usuário que interage com o meu conteúdo. Não é só a produção de conteúdo. Porque eu sempre falei o seguinte, para mim produzir conteúdo é o primeiro passo. O que eu faço depois com esse conteúdo que é a grande chave. Porque se o meu foco é conversão, eu não falo de trazer somente o público qualificado, mas eu falo de foco em conversão, o que eu faço para que esse cara que visitou meu site, que leu meu blog, converta? Eu quero mensurar a interação dele com a minha marca, não só no momento que ele está no site, mas eu quero saber da vida dele. Então, por exemplo, se o cara entra no meu site, ele baixa um e-book, ele lê um livro, ele lê um post, compartilha aquele post no Facebook, etc., eu posso mandar um e-mail para esse cara específico sobre aquele assunto que ele leu no blog e sobre o assunto para complementar a leitura do e-book dele. Eu consigo fazer isso hoje já com algumas ferramentas. E eu acho que essa questão de que eles chamam lá de lead nurturing, que é nutrição do lead, é um futuro que a gente está tendo um foco muito grande aqui na 5 Seleto para trabalhar o conteúdo específico para que as pessoas estão procurando e da maneira com que elas interagem com o meu conteúdo.
Então o negócio não é só criar conteúdo, o negócio é conseguir a interação. Aproveitando e emendando a pergunta, quão importante é você conseguir manter a mensagem através de outras plataformas? Como, por exemplo, você vai pelo SlideShare, produz uma apresentação e depois você continua falando do mesmo assunto no Facebook para que a mesma pessoa consiga ter acesso aos vários conteúdos da sua empresa ou da sua marca em vários veículos diferentes. Quão importante é isso? Pode ser o Alberto que estava falando.
Cara, assim, eu acho que é um grande. Toda vez eu via o pessoal de social media, eu sempre falo isso. Ah, o conteúdo que você publica no Facebook não é aquele que você vai publicar no Twitter, não é aquele que você vai publicar nas outras redes sociais, não pode ser a mesma coisa. E eu acho isso super válido e muito bom. O grande, pra mim, o grande segredo seria, e é lindo quando você consegue interagir com uma pessoa desse jeito, é você sabe que aquela pessoa entrou no seu site, viu aquele, curtiu aquele seu, aquela sua palestra no SlideShare. E você tem aquela informação disso num banco de dados. Você sabe que aquela pessoa, quem é aquela pessoa, qual o nome dela, qual o Facebook dela. E você vê que ela compartilha o conteúdo. Quando eu interajo com essa pessoa da maneira com que ela interagiu com a minha marca, é uma resposta muito humana. Não é uma resposta mecânica. E aí sim eu mostro interesse na minha relação como cliente com ela. E ela vai, assim como a Aline falou, que é gerar credibilidade. Qual credibilidade maior de interagir com a pessoa e da maneira com que ela interage com a nossa marca? É uma conversa, não é uma imposição. É interação. Marketing de intenção, na verdade, também.
Cara, você comentou aí sobre diferentes perfis de mídias sociais, né? Uhum. Quando a gente fala de marketing direto, né, que foi muito comum no século XX, você mandava uma carta para aquele consumidor, ou você colocava alguma coisa dentro da revista que ele assinava para que ele recebesse isso em casa. Hoje você tem diversas redes sociais, cada uma com um perfil diferente, e você pode ter pontos de contato com diferentes públicos em cada rede, né? Se você é uma marca de fotografia, uma Nikon, uma Canon, alguma coisa assim, cara, faz todo sentido você estar no Flickr. O seu público compartilha imagens, imagens de alta resolução dentro do Flickr. Se você é uma empresa de recrutamento, ou de treinamento e desenvolvimento, seja lá o que for, o LinkedIn é um tremendo canal para você. A gente desenvolveu um case 2 anos atrás para uma pós-graduação e eles estavam com dificuldade de onde alcançar o público-alvo. E a gente criou um grupo de discussão sobre MBA dentro do LinkedIn. Cara, todo mundo que está no LinkedIn está interessado em networking profissional e em evolução da carreira. Então, dependendo de onde o seu público está, você vai ter um ponto de contato com ele de uma forma diferente, né? Tem universidades hoje em dia fazendo canal no YouTube para qualificar os alunos, mostrar o quanto a universidade é boa antes do cara fazer matrícula, antes até dele fazer o vestibular da universidade.
Nesse assunto aí eu posso falar.
Então, o Alberto é especialista em mercado de educação, eles atendem universidades nos 5 regiões do Brasil. Isso é aquele conceito de ativos digitais, né? Só vou fechar aqui, eu e o Albertão complementa, porque dessa área ele entende pra caramba. Então, você constrói ativos, né? Você está investindo no patrimônio da sua empresa. E isso tem tudo a ver com uma palavra que a Aline usou lá no comecinho, que é educação do cliente. Você educa o cara para comprar o seu produto ou serviço. Então, a hora que esse lead chega, ele está qualificado. Ele já escolheu comprar com você, porque ele já te conheceu, ele já se relacionou com você, mesmo sem você saber quem ele era.
E aí, Rafa, que você falou uma coisa muito interessante, a educação do lead. Tem a educação do lead antes dele entrar e virar um lead, mas também tem a educação pós, até ele virar um cliente, na verdade. Que é esse caminho que muitas universidades hoje não fazem, que é, por exemplo, quando a gente faz uma campanha para a universidade, e a gente tem feito isso bastante atualmente, eu começo a mapear quais são os pontos de contato que esse usuário, que esse futuro aluno vai ter com a marca. Então, assim, a gente tem pesquisas que mostram que um aluno, ele demora de 6 a 3 meses antes do vestibular, ele pesquisa em qual universidade que ele vai fazer e que oferece aquele curso. Então, se a própria universidade não está posicionada para isso, não tem um ativo digital para informação sobre aquele curso que ela tem, esse cara não vai saber que aquele curso existe na faculdade. Isso é muito comum, a gente fez algumas pesquisas sobre isso. Agora, depois que esse cara fez a matrícula, antes dele fazer a matrícula, dele entrar no site e fazer a inscrição dele, eu tenho uma campanha pós isso. Eu faço uma campanha em interação com ele, interajo com ele para conscientizar da necessidade que ele tem de fazer a matrícula. Depois que ele fez a matrícula, eu ainda tenho que conscientizá-lo para a prova, para ele ir na prova, por exemplo, quando é presencial ou à distância. Depois que esse cara fez a prova, eu tenho que fazer com que ele vá lá, passou e faça a matrícula. E depois também, a gente tem alguns aplicativos que a gente desenvolveu no Facebook que a gente consegue mostrar para o futuro aluno qual é a turma dele. Pelo e-mail dele no Facebook, a gente cria uma sala de aula virtual onde a gente já mostra qual é a sua turma, entendeu?
Que barato.
Muito legal.
Impulsiona demais a conversão, principalmente quando a faculdade tem muita mulher bonita na turma, sabe?
Mas isso realmente é muito importante. E uma coisa que a gente... É tão velha que a gente... Muitas pessoas não dão muita credibilidade pra isso, mas é e-mail, né, cara? Essa parte de, do sei lá, remarketing, não sei qual é o nome disso. É muito legal fazer esse acompanhamento por e-mail, ainda mais eu que tenho loja virtual e tudo mais. Cada passo, nossa, botou no carrinho, tenho certeza que você não quer comprar, toma um código de desconto. É uma semana depois, olha só, esse produto está em promoção. É claro, isso dá muito trabalho, tá? Isso exige uma organização muito boa pra gente dar conta de fazer.
Mas é
aí que tá a diferença.
Eu concordo. Exatamente. Se aí fosse fácil, qualquer um fazia, né?
É. Exatamente. Essa questão de nutrir o lead até ele virar um cliente é a coisa mais difícil que existe hoje. Assim, a gente tá acostumado, eu sempre ouvi o discurso seguinte: eu levo público e tráfego qualificado pro seu site. Agora, ninguém nunca preocupou com o cara depois que eu levo ele pro site. O que que eu faço com ele depois? Aquele cara que chegou no meu site é um potencial cliente. Mesmo que ele não tenha comprado naquele momento, ele é um potencial. Ele descobriu minha marca.
Tanto que eu fico muito ligada nessas notícias gringas, né? Os gringos, os meus gurus. Eu odeio falar guru, mas eles são. Quando eu comecei a estudar SEO, eles começaram a falar de conversão. Eu comecei a estudar conversão. Aí, passou um tempo, eles começaram a falar de... pouco tempo atrás, né? De retargeting. Eles pararam de falar tanto de conversão, começaram a falar muito de retargeting. E o SEO, não sei porquê, ele foi abafado. Aí começou conteúdo, marketing de conteúdo. Enfim, agora eles estão num papo de afiliados muito interessante. E assim que a gente vai vendo a evolução das coisas. E o mais importante agora é que, já que tá todo mundo tão ligado ao SEO, tá começando a ficar mais acessível para todo mundo, agora é hora da gente entrar com coisas diferentes. E o retargeting é muito importante. É ali que o teu cliente vai se sentir acolhido pela tua empresa. Eu não sei dizer uma palavra, mas a gente se sente como se aquela empresa fosse família, assim, quando você sente essa atenção, esse carinho de mandar um e-mail totalmente personalizado. Você vê que o cara mandou pra você aquele e-mail, Aline, que é do seu interesse.
Eu acho legal quando você fala, eu vivi uma experiência que eu sempre gosto de comentar esses tempos atrás. Eu faço um processo de liderança lá em São Paulo, que é muito legal, muito legal. E assim, tá mudando a minha maneira de pensar em todos os âmbitos da minha vida. Nesse processo de aprendizagem tem a hora do coffee break, né? E o pessoal ensina pra gente bastante essa questão da necessidade do cliente. Não é que, por exemplo, se o cliente ele chegou até o carrinho de compra, ele pode ter tido uma necessidade de compra naquele momento, mas alguma coisa, algum fator impediu que ele compre, por exemplo, na sua loja. Uhum. E se eu consigo fazer um retargeting bacana pra ele, específico, sabendo quem é ele, o nome dele, qual o momento que ele tá, isso faz toda a diferença. Eu vivi uma coisa que
isso
não era...
Analytics não dá pra gente.
Não dá, mas tem outras ferramentas.
Não dá
pra
gente. Claro, não. Tô só falando que não basta só analisar dado e fazer isso.
Exatamente. E aí tem muita questão da inteligência também por trás do negócio. Eu vivi uma experiência lá nesse processo que é o seguinte: a gente chegou pro coffee break, aí tava servindo panetone, né? Aí o Rafael Damasceno, ele brincou assim: ah, não, pô, serve panetone. Queria que tivesse chocotone aqui, eu acabava com esses negócios tudo. E assim, tava eu e ele. E a mulher que tava servindo o coffee break, tipo, a ajudante deles lá, assistente do coffee break lá, tava servindo o coffee break, ela ouviu isso. E nem eu, nem o Rafael, nem tínhamos noção disso. Chegou de tarde, no coffee break da tarde, tinha uma placa no panetone: Rafael, pra você, o chocotone tá atrás.
Nossa, ele chorou, né, cara?
Cara, eu parei e falei: mentira. Eu, mentira. Não, sério. Como que vocês descobriram isso? Ah, não, ela ouviu. Aí ela viu que você tinha necessidade de chocotone, que você gostava. Ela foi lá, comprou, pra poder fazer especificamente pra você. Resultado: eu amo essa empresa até hoje. Vou amar por um bom tempo, porque ela atende a minha necessidade em todos os pontos. Não é só na relação negócio-negócio. É na relação ser humano. Não tem como separar uma pessoa do... Ela fala: ah, ele é um internauta, ele é um usuário. Né? De droga, não é? Mas ele é uma pessoa. Não dá pra separar de um cara que tá buscando. Ele é um ser humano por completo, que ele tem necessidades de emocional, não só do seu produto que ele tá comprando, mas por que será que ele tá comprando aquele produto, né, Aline? Principalmente no seu ramo. Poxa, porque a menina tá comprando aquilo dele pra poder ficar mais bonita. Ela tá comprando aquilo pra ter uma autoestima elevada. Então, se eu conseguir interagir de acordo com o que ela tá passando no momento, é lindo. E fideliza de tal forma que o cliente vira nosso melhor marketing.
E se tinha algum problema de credibilidade, que isso acontece muito em e-commerce, né? Se você faz isso, quebra na hora o problema.
Na hora.
É.
Cada compra, como você falou, ela é devida a uma necessidade que alguém tem. Então, aí que está o ponto da questão. É qual é a necessidade que a pessoa tem naquele momento, se souber...
Empresa não é... empresa nunca compra de empresa. Gente compra de gente. Pessoas compram de pessoas. Não existe CNPJ, existe CPF, entendeu? Na hora da relação de venda. Então, assim, entender o que, que esse CPF quer faz toda a diferença.
É, e tem mais um dado aí, né? É mais barato a gente vender para alguém que já é cliente do que abrir um novo cliente.
Opa!
Então, se você transforma os seus clientes nos seus maiores vendedores, se eles compram a sua marca, defendem a sua marca, passam ela para os amigos, recomendam, compartilham, você tem os melhores vendedores do mundo, porque o cara, ele é um catequizador da sua marca. É muito mais barato esse cara vender para você do que você tentar abrir um cliente novo.
Então, olha aqui que eu acabei.
Voltando no exemplo da universidade lá, um aluno seu dizendo que o curso é bom atrai muito mais alunos do que você dizendo estude aqui que eu sou legal, né?
É um dos três fatores mais importantes: recomendação de aluno, recomendação de ex-aluno, localização e preço.
O que, que você lembrou, Alberto? Você falou, lembrei tua coisa?
Não, é porque igual o Rafael falou. Eu acabei de fazer a divulgação da empresa que me atendeu na minha necessidade.
Eu fiquei interessado, pra você falar a verdade.
É muito interessante, cara. A gente brinca que é tipo uma seita lá, mas não é. É um processo de educação de negócios muito doido. A empresa chama Metanoia, é incrível lá.
Metanoia?
Esse exemplo que você citou.
Metanfetamina com noia?
Cara... Metanoia. é uma palavra grega, chama mudança de mente. Não sei se é grego ou latim, mas o significado é mudança de mente.
Esse exemplo que o Alberto deu me lembra um exemplo clássico de marketing. Tem uma rede hoteleira que destina $100 por funcionário por mês, ele pode gastar até esse valor. Para surpreender um hóspede. Então, teve uma faxineira que estava limpando o corredor e saiu uma mãe perguntando se tinha uma vending machine ou alguma farmácia por perto onde ela pudesse comprar fralda, porque as fraldas do bebê dela tinham acabado. A faxineira parou de fazer a faxina, perguntou qual tamanho de fralda a criança usava e pediu alguns minutos que ela ia verificar. Ela avisou o gerente que ela estava saindo, foi até a farmácia mais perto, que ela já sabia onde ficava, comprou a fralda, trouxe e deu para o hóspede. Você imagina a experiência que esse hóspede teve e quantos clientes ele não levou para esse hotel depois contando sobre isso?
Não.
Cara, é surpreendente, ainda mais para quem tem filhos. Tipo, você abre mão da sua alma pelo seu filho. Então, se alguém faz alguma coisa pela sua criança, você vai ser eternamente agradecido. Então, gente, são alguns exemplos, esse do Panetone, achei fantástico, de como a atenção com o cliente, com a demanda dele, o entendimento da necessidade dele, muda a atuação da empresa para melhor, né?
Ô, Rafa, e aí você me fez pensar numa coisa que a gente tava, que é um ponto foco. Como criar... É uma pergunta que eu te faço, que você é um mestre nisso. Eu tava vendo aqui, o Fábio Raimundo acabou de compartilhar no Facebook aquele checklist de conteúdo que você mostrou pra gente no ISO de 2011. Que é encontrável, legível, inteligível, direcionado à ação e compartilhado. E se divide nesses subtópicos. Várias tarefas. Como que eu faço para encontrar a necessidade do cliente e produzir um conteúdo baseado nisso? Ou será que falta mais um campo aqui sobre a persona, o cliente, ou para quem eu estou escrevendo? Eu li um post esses dias na SEO Mostra, onde o cara não foca no link building, mas ele mostra como ele usou o conteúdo para ganhar um link de uma pessoa que ele sabia que era influência no ramo do cliente dele.
Cara, o lance desse checklist era assim, era uma vez você tendo esse conteúdo pronto, como é que você revisa os tópicos para tentar marcar pelo menos 80%, né? Então eram 25 tópicos, a ideia é que você consiga bater pelo menos 20 deles. Se você fez isso, você já tem um conteúdo super otimizado para pessoas, para buscadores e para qualquer outra coisa, né? Isso que você perguntou, cara, é um grande desafio, né? O marketing sempre usou focus group, discussão com o usuário, entrevista e vários artifícios para conseguir extrair das pessoas o que elas de fato pensam. Tem um Tumblr que eu adoro, cara, chama Gente Que Busca. gentequebusca.tumblr.com. Ele tira prints do autocomplete do Google com buscas bizarras que as pessoas fazem. E a hora que você está no Google é você e Deus, né? Tipo, não tem mais ninguém. Então você busca as coisas mais absurdas que possam ser imaginadas ali. A gente acabou desenvolvendo algumas técnicas que a gente chama até de pesquisa de mercado digital. É monitorar todo tipo de palavra-chave que possa acontecer na busca interna do site, que apareça no Analytics ou em qualquer outra ferramenta, sobre as necessidades que as pessoas têm. Então, muitas vezes você tem um problema que não é direcionado para aquele produto. Vou tentar citar um exemplo, vai. Uma mãe que vai comprar Mucilon. Muitas vezes a necessidade dela não é um produto de nutrição. Ela tem uma criança com desenvolvimento mais lento, ou ela tem uma criança com dificuldade de apetite, ou ela tem uma criança que está com uma curva de desenvolvimento que não é adequada, ou ela é preguiçosa e não quer acordar de madrugada para dar leite, ela soca Mucilon na mamadeira, a criança dorme a noite inteira. Depois, quando for mais velha, vai ter problema com a obesidade, a mãe vai perguntar por quê, né? Então, assim, você pensa na necessidade dessa mãe. O que, que ela buscaria no Google ou no Facebook, eu perguntaria para as amigas, que levam ela a comprar esse produto? Então, qual é o problema que leva ela a tomar uma ação? Isso já é um indicativo legal. Mas eu acho que a melhor coisa é perguntar para as pessoas, cara. Pegar a tua base de clientes, selecionar alguns clientes e perguntar para eles. Que tipo de conteúdo você acha interessante? O que te faria seguir a fanpage de uma determinada marca? Quais são as dúvidas que você tem sobre um determinado assunto, não um produto, né? Então, vamos pegar o exemplo lá da Aline de novo. Não é que a mulherada tem dúvidas sobre beleza, mas elas têm necessidade de consumir conteúdo sobre beleza, bem-estar, autoestima. Então, tudo que você compartilhar que for útil...
Foto de cachorrinho.
Tipo, bebês fofinhos, né? Você põe foto de bebê, a mulherada clica despudoradamente, né?
Não tentei bebê.
Põe um bebê fofinho, chechudo, assim, tá. De olhinho claro, com aquele cabelinho clarinho, de anjinho, assim.
E cara, aquele sorrisinho que curtinho, sabe?
Mulherada clica como se não houvesse amanhã. Então, assim, aí você consegue começar a mapear essas necessidades, mas eu ainda acho que o melhor método é perguntar direto para as pessoas e abrir para elas e falar, cara, quais dúvidas você tem sobre isso? Quais dicas você gostaria de receber? Acho que o feedback vindo das pessoas é a melhor resposta.
Tem uma coisa muito importante também, né? Procurar referência. Não faço nada sem buscar referência antes. Ainda mais quando você trabalha com vários nichos complexos, né? Eu sempre vou atrás para tentar descobrir se não tem alguma coisa que pode ser interessante relacionada àquele negócio. Eu tento estudar aquilo para ver que dúvidas que eu vou ter. Enfim, antes de abordar os clientes, que é complicado, porque a gente, no caso do Rafael, o Rafael atende empresas, mas o Rafael tá falando, esse cliente que o Rafael tá falando são os clientes da empresa.
É o cliente do cliente, né?
Complicadíssimo fazer esse tipo de coisa. Demais. Então, referência número um, inclusive gringa. Eu sempre vou atrás dos gringos para ver o que eles já tentaram fazer, porque eles estão lá na internet há muito mais tempo, né?
Já dizia o poeta, né? Copiar de um é plágio, copiar de vários é pesquisa.
Pesquisa?
A gente falou durante o programa como um todo que é importante você produzir muito conteúdo, é importante você focar e não produzir qualquer coisa, que você tem que caçar temas que interessem, temas que vão fazer com que as pessoas pensem e reajam ao que você postou. Não adianta você só fazer o aguinha com açúcar, que onde ninguém lê, mas não muda nada de ninguém, isso é ruim. Mas o mais importante, eu acho, é você manter uma certa frequência e cumprir essa frequência. Aqui no Seu Core a gente percebe que quando a gente não posta a semana, não posta em uma certa semana, na próxima o público acaba não voltando para fazer o download. Então, se você perde essa frequência, você acaba perdendo um pouco do seu público e você tem que reconquistá-lo. Eu vou pedir pro Rafael falar um pouco sobre essa questão do planejamento, de como se planejar e como planejar o calendário editorial para que você consiga cumprir isso, que é entregar o conteúdo com a frequência correta.
Cara, eu vou voltar no exemplo que o Alberto deu ali atrás, que eu acho que ele matou isso sabiamente. É, vamos pensar no caso da universidade, que tem sazonalidades bem definidas, né? Você tem a fase de pesquisa, então é um estudante que está fazendo colegial, ele tem uma determinada ideia vaga de uma profissão que ele quer seguir. Vamos combinar que com 17 anos ninguém sabe o que quer ser da vida, né? Tem muita gente citando lá aquele texto clássico do Wear Sunscreen, use o protetor solar. Tem muita gente que aos 40 anos ainda não sabe o que é da vida, e essas são as pessoas mais interessantes, né? Esse estudante está completamente perdido, cara. Ele quer ajuda da família, ele vai pesquisar vários cursos, várias universidades, ele vai ver preço, ele vai ver localização, como o Alberto citou. Ele vai perguntar para os amigos, para os irmãos mais velhos dos amigos: pô, você está fazendo faculdade lá, é bom, não é? E os professores, e a prova é difícil? Tem que fazer muito trabalho em casa? O livro tem bastante figurinha? Então, ele vai fazer todo tipo de pergunta. Então, você vai preparar esse calendário editorial para esse tipo de definição. Então, você vai educar esse cara para escolher você, a sua universidade, no caso, né? Para que ele faça a matrícula, a inscrição no vestibular. Durante o vestibular, você vai fazer a educação desse cara para que ele não perca as etapas. Então, para que ele chegue uma hora antes da prova, ele se alimente bem, para que ele estude, para que dois dias antes ele descanse. Então, você vai desenvolver um conteúdo, vou até exagerar, mas até meio autoajuda para esse cara. Então, durante essa fase, você vai precisar puxar conteúdos até de outros especialistas para tranquilizar esse estudante para que ele faça uma boa prova, porque afinal de contas você quer bons alunos. Depois que esse cara prestou o vestibular, você tem que educar esse cara de novo, porque você tem data de divulgação, de aprovados, de matrícula. Se esse cara pede data de matrícula, é complicado. Às vezes esse estudante prestou 3-4 vestibulares e tem matrícula em 2 no mesmo dia, só que elas estão a 200 quilômetros de distância. E aí, ele tem que ir pessoalmente, o horário coincide, qual que ele vai escolher? Então, assim, é um exemplo que eu acho que é bem rico. E até depois que esse cara se matriculou, qual tipo de conteúdo você vai divulgar para ele ao longo da universidade, ao longo do curso dele, para que ele continue motivado, continue achando a universidade boa, continue compartilhando com os amigos e atraindo novos clientes, vai? Não é o melhor termo, os professores não gostam que chame a relação professor-aluno de cliente-consumidor, mas no fim, de certa forma, é isso. Então, você vai planejar esse calendário editorial ao longo de cada sazonalidade. Se você tem uma loja, produtos femininos, aí vamos ao exemplo da Aline de novo, você tem um tipo de produto no verão, você tem um tipo de produto no inverno. No final de semana, as meninas se aprontam de um jeito para ir trabalhar de outro. Para sair com o namorado, ela usa um tipo de acessório. Para fazer uma entrevista de trabalho, ela usa outro tipo de acessório. Então, de acordo com a necessidade dela e com a época, você vai ter um calendário. Se tiver um dia especial, dia das mães, veja sugestões de presentes para você dar para sua mãe. Dia dos namorados, dê uma indireta no seu namorado para ganhar um colar novo. Então, assim, você vai procurar todas as oportunidades de falar com essa audiência, com esse público, nos momentos em que ele está propenso a interagir com você. Então, o princípio do calendário editorial é isso. Se você faz sem planejamento, você fica dependendo do talento e da boa vontade das pessoas. Se você planeja e bota isso num calendário, você tem uma chance infinitamente maior de realizar isso com antecedência e com sucesso.
Fora que você evita muito problema que pode acontecer, porque você já tem tudo que está preparado e pensado, a chance de dar errado é bem menor.
É, aquela história, vamos divulgar um vídeo de maquiagem, e chega na véspera, mas a gente não fez o vídeo.
E qual maquiagem? Fica aquela coisa louca, né?
Tipo, e tem muita gente que cai nesses erros básicos.
Planejamento de calendário de conteúdo vai além de dia, data, esse tipo de coisa, tem muito a ver com o horário também. No meu caso, que eu faço venda online, o meu maior horário de venda é o quê? De noite. De dia, o povo tá trabalhando, ninguém pode ficar entrando em loja virtual e passando um cartão de crédito. O pessoal tem tempo pra ficar navegando e perdendo tempo à noite. É o melhor horário que eu tenho pra vender as minhas coisas. Então, se a gente bota conteúdo no meio da Facebook no meio da história, além do dia, você tem que planejar exatamente que horário que você vai mandar aquilo.
Cara, eu acho assim que essa questão do planejamento é muito ligada também à questão do momento também. Acho que foi o Rafael que postou, o Rafael Reis Oliveira, falou assim que por mais que a gente planeje, alguma coisa, alguma hora vai dar problema, velho. Você pode até planejar, e você tem que planejar. Só que você tem que ficar ligado o que acontece. Um exemplo clássico, cara, por exemplo, a gente programa calendário editorial para a nossa área de SEO, aí lança um update do Google, acabou, tem que rever tudo, tem que, não vou dormir à noite, vou ler o que, que vai acontecer, como é que tá, aquela coisa toda e tal. Tem gente que não precisa preocupar com isso, porque faz SEO bem feito, mas a grande maioria preocupa e lê e tal. Cara, o segredo, para mim, o segredo de planejamento de bom conteúdo é entender, mais uma vez eu friso isso, é o meu público, o momento que ele tá, o momento que ele, que ele precisa, para gerar o engajamento necessário. Igual a Aline falou, o horário é totalmente importante, a data também, o tipo de conteúdo, a forma de abordagem. Às vezes a Aline já tá... essa questão do teste que a internet permite, às vezes eu quero testar o cachorro tá dando compartilhamento, agora eu vou testar o bebê. Então assim, é sempre testando, fazendo planejamento, mas por exemplo, a Aline teve uma ideia aqui agora do bebê, por exemplo, ela tem que encaixar lá. Eu acho que
encaixar no bebê, cuidado com o que você fala, hein, cara.
Calma, depois eu vou ter pensado igual o Rafinha Bastos, né? Encaixar uma fotinha bonitinha de um bebê dentro da timeline. Mas o grande lance é, eu acho que assim, é ter um planejamento, mas sempre revê-lo. Eu acho que é sempre buscar novas ideias, revê-lo sempre, para poder não perder nenhuma brecha que o mercado, oportunidade que o mercado pode oferecer. E escutando o cliente é a melhor coisa possível.
Tem a tal da tragédia também, né? Deu a tragédia de Santa Maria, eu fui correndo no meu Activity Log para ver o que, que eu ia postar naquele dia para não falar besteira.
Nossa, é verdade, né?
Tem várias coisas. Você planeja o conteúdo, você deixa tudo agendado, depois você leva na cara ainda.
Um exemplo disso, dessa coisa de atenção, foi quando teve o atentado de 11 de setembro. Bem na época, estava para ser lançado o Homem-Aranha, e uma das cenas do Homem-Aranha era ele fazendo uma teia entre o World Trade Center. Eles tiveram que tirar isso do filme porque lembraria as pessoas do acidente. Então,
mas no caso deles, acho que lembraram ele antes deles lembrarem, viu?
Pois é.
Esse é feio total, né?
Exato.
O Dream Theater tem um álbum lançado acho que em 2001, chama Live Scenes of New York, cenas ao vivo de Nova York, né? Um álbum triplo gravado lá, um álbum animal, muito bom, e na capa era a foto do skyline de Nova York, né? Então tinha o World Trade Center bem destacado, um coração, que é o símbolo do Dream Theater, com arame em volta pegando fogo. Então era assim, o World Trade Center pegando fogo. Eles tiveram que mudar essa capa às pressas, depois que ela já estava nos caminhões e indo para as lojas. Porque, tipo, não tinha nada a ver. Ia soar muito de mau gosto e coisa e tal. Então tem muito a ver com isso. Você planeja um conteúdo, deixa o seu calendário editorial todo bonitinho, o conteúdo está escrito, filmado, agendado, e de repente acontece um fato. Então é aí que entra a questão de você estar de olho e saber que hora desistir de uma determinada postagem, né? Só, peraí, isso não é a hora certa de falar com esse público. O Alberto lembrou muito bem. Por mais planejado que você esteja, o mundo muda mais rápido do que você imagina. Então, você tem que estar pronto para reagir.
Pessoal, esse foi o nosso programa sobre marketing e conteúdo. A gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham tido algumas ideias que possam aplicar nos seus negócios para atrair mais público. Se precisarem de empresas que façam isso, estamos à disposição aí. O nosso link está nos contatos. E agora a hora da gente fazer aquele jabazinho, né? Vou passar a palavra então primeiro para o Alberto André. Faça aonde as pessoas podem acompanhar o que você faz, o que a Seleto faz, e fala um pouco para nós também do Sem Dúvida.
Cara, sim, o Seleto está com um site temporário ainda no ar, a gente está produzindo um site novo, mas já lançamos o nosso blog, é www.5, o número numeral mesmo, 5seleto.com.br. O nosso blog é /blog, a gente está lançando alguns conteúdos. Essa semana provavelmente algum tempo vou lançar uma planilha muito legal da Majestic SEO que eu traduzi para português. No mais, sobre a 5 Seleto é isso. Sobre Sem Dúvida, em breve a gente já está lançando os novos calendários, os novos cursos, primeiramente aqui em Belo Horizonte, talvez alguns em São Paulo também. www.semduvida.net. Bom, e esperem novidades aí para o ISO 2013, isso promete.
Bacana. Rafael Reis Oliveira, conte-nos aonde a gente pode acompanhar os seus trabalhos, o que você compartilha, o que a Web Estratégica faz. Faça sua propaganda aí.
Cara, no Facebook é Web Estratégica, facebook.com/webestratégica. A gente tem compartilhado o nosso canal de vídeos lá, youtube.com/webestratégica também. Já foram 6 vídeos esse ano, vão ser 52 até o final do ano. Toda semana a gente tem um vídeo novo sobre algum assunto de marketing digital. Sugestões são bem aceitas, inclusive. Temas, pautas, dúvidas e problemas existenciais. No Twitter eu sou o Rafael R. Oliveira. O Rafael Oliveira não gosta de mim. E estou online aí quase sempre que dá. E sempre que possível discutindo assuntos de SEO, conteúdo e afins.
Você tem uma implicância com esse Rafael Oliveira? Toda outra vez você participou, você falou dele também.
Ele tem uma implicância comigo, cara. Ele tem um Twitter. É que infelizmente no Twitter não cabe o Rafael Reis Oliveira. Aí ficou o Rafael R. Oliveira. E aí, de vez em quando, ele dá uma tweetada e fala: caramba, eu não sei o que é SEO. Então, o pessoal às vezes esquece o R na hora de tweetar e não chega o tweet pra mim. Então, eu sou o Rafael R. Oliveira.
E a passar a palavra agora para a Aline Couto. Conta pra nós um pouco sobre o que é o Loni. É Loni? Fala?
Loni, isso.
Fala um pouco pra nós da Loni e da Cela Ideias.
Bom, a Loni é uma loja de acessórios femininos. A gente começou esse projeto há pouco tempo. É um projeto da Célula Ideias, né? A Célula Ideias era uma agência focada em marketing digital antes. Agora a gente está começando a trabalhar nos nossos próprios projetos. E vocês podem me acompanhar pelo Aline Ideias, né? Twitter ou Facebook, /AlineIdeias. O blog da Célula, a gente vai postar novidades lá também dos nossos projetos. E o SEO de Saia, né? Eu escrevo lá de vez em quando. É um blog bem bacana para acompanhar esse tipo de assunto.
Bacana. Para escrever pro SEO do Saia tem que ser mulher ou pode...
Tem. Bom, se você quiser escrever sendo um homem, você tem obrigatoriamente que mandar uma foto sua de saia.
Que nem o Ricardo Martins fez naquele vídeo lá, vestido de mulher?
Sim, ele pode mandar um post pro SEO de Saia.
Ele tá apto a escrever pro SEO de Saia.
Não contente com ele, fez 2 vídeos, né? Bacana. Eu sou o Eduardo Gasparetto, eu trabalho na agência Cart. Nós trabalhamos tanto com a parte de SEO, que é a otimização orgânica, quanto a parte de compra de mídia, que é Facebook Ads e Google AdWords. Tenho esse projeto aqui do SEO Core. E acho que é isso aí, né, pessoal? Foi um bom programa. A Aline quer dar o seu último recadinho. Manda aí, Aline.
Eu tenho que mandar um beijo pro Cassiano, né, gente?
Ah!
O amor sempre está presente aqui no SEO Core. Manda o seu beijo.
É obrigatório. Um beijo pro Cassiano e pro Sushi.
Mas então, beleza. Pessoal, esse foi o nosso programa. Espero que tenham gostado. Espero que o carnaval de vocês tenha sido bom. Até daqui 15 dias. Estamos aí. Assine o nosso feed, deixe seu comentário, colabore deixando o seu review lá na iTunes Store. E um grande abraço a todos.
L'homme aurait apparemment tendance à devenir volage.